Programa Conexão Assembleia entrevista o historiador Ayrton de Farias. A produção foi exibida nesta segunda-feira, véspera da independência do Brasil. Para o professor do Instituto Federal do Ceará, o fenômeno das fake news deve impactar nas eleições de 2022. E na sua avaliação, a sociedade tem parcela de responsabilidade diante da disseminação de notícias falsas.
No século XX, nós tivemos os meios de comunicação tradicionais, né? Jornais impressos, né? Mídia televisiva, o rádio, como fundamentais para difundir, para informar, para levar a verdade a quem os consultava, a quem os ouvia, ou lia ou assistia. Então, de repente, nós temos esse boom que é essa revolução da internet, essa expansão da informática, celular que permite você fazer mídias, né? Você grava um vídeo, o mundo todo está vendo o que você está gravando, ao vivo algumas vezes. Então, isso provoca dúvidas. Onde é que está a verdade? A verdade continua com os meios de comunicação tradicional, a verdade está no grupo do WhatsApp, e aí isso foi muito bem utilizado por grupos políticos que perceberam mais rapidamente a capacidade da inserção política ou de difusão de informações, muitas vezes mentiras, fake news, que o WhatsApp, as redes sociais, Facebook, Twitter, permitiam. Isso provoca também uma outra questão. Até que quando a sociedade tolera a mentira. Porque não é questão de ignorância. Não é um cara que não teve acesso à instrução formal. São pessoas que são doutores, são médicos, são advogados, jornalistas, que têm formação, leitura, e que difundem essas mentiras. Então não é questão de não querer a verdade ou de não saber. É que o indivíduo acha que aquelas informações são interessantes para o seu ponto de vista. Então são questões várias que, nesse momento, os filósofos, sociólogos estão pensando. Uma sociedade que tolera informação muito rápida, ao mesmo tempo que tolera a mentira. Ao mesmo tempo, também começa a haver uma reação contra isso. Você começa a ter grupos da própria imprensa, próprios grupos sociais, vendo o que é notícia, o que não é notícia. O Poder Judiciário foi muito omisso na eleição de 2018, porque sabia-se, nós temos hoje informações, que havia candidatos com sacos cheios de chip de celular, colocando chip, mandando mensagens, contratando jovens para difundir mensagens em redes sociais. Isso foi na época que foi alardeado e o Poder Judiciário não tomou as providências devidas. Isso ocorreu em 2018, pode ocorrer no próximo pleito também. Então é preciso que nós pensemos sobre o que está ocorrendo. Isso não é coisa só do juiz, do jornalista, do professor. A sociedade não deve ser tolerante com isso. E aí é o problema. A sociedade como a nossa, que tolera tortura, tolera violência, tolera crimes contra mulheres, contra homossexuais. Digo que o Bolsonaro, ele não é apenas ele por si próprio. Ele expressa o que boa parte da sociedade deseja e é. Esse é um problema muito sério, que não é fácil, lógico, de resolver.
Com vasta experiência na produção de livros didáticos e na pesquisa em história política, Ayrton de Farias ressalta que é papel do historiador evitar reduzir as análises pesquisadas. Ele destacou que não é possível fazer história com polarizações simplistas entre o bem e o mal. Com esse princípio, o pesquisador registrou no livro Para Além das Armas, publicado nas edições Inesp, da Assembleia Legislativa, uma análise sobre a esquerda armada no Ceará durante a ditadura militar.
É claro que falar dessa luta armada não implica em você contemporizar, compreender, tomar, achar que você está numa luta do bem contra o mal. Estou falando de homens, de mulheres, que cometem acertos, que cometem equívocos. Ao mesmo tempo, dizer que houve luta armada não significa justificar o período militar. Primeiro porque a ditadura ela não perseguiu só quem fez luta armada. Por exemplo, o Partido Comunista, o PCB, foi contra a luta armada e teve militantes presos, mortos. Na Itália, na Alemanha, nos anos 60 e 70, houve grupos armados mais radicais que o do Brasil, talvez. E nem por isso a Itália virou uma ditadura, nem a Alemanha. Então, você poderia muito bem combater esses grupos de esquerda que pegarem armas do seu projeto político. Não estou aqui julgando esse projeto, apenas dizendo que existia esse projeto popular, socialista, e poderia muito bem combatê-los dentro do Estado de Direito Democrático, respeitando as garantias fundamentais, o direito a um advogado, a se manifestar livremente. Não é porque teve luta armada que deve estar justificada a ditadura. Uma coisa não tem a ver com a outra. Então, isso é o foco da obra, e para nós, como historiadores, é muito preocupante você ter hoje essa visão do período militar sem compreender a complexidade do fenômeno. Não é tão simples assim. Existe hoje no Brasil uma onda negacionista que coloca de lado, distorce, mente, omite. É muito diferente do papel de um historiador. É claro que ele não vai ser neutro nem imparcial, isso não existe em história. Mas o compromisso do historiador é tentar ser objetivo, fundamentar, apontar as fontes, a compreender e explicar o que houve no Brasil e no Ceará nos anos 60 e 70.
Ayrton de Farias também se especializou em pesquisar a história do esporte, sobretudo o futebol. Ele é autor do livro Uma História das Copas do Mundo, em que contextualiza o momento histórico e político de cada edição do torneio e como o futebol foi utilizado por diferentes governos. Além disso, produziu uma trilogia sobre os três principais clubes cearenses, Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Para o historiador, o futebol é um microcosmo do que acontece na sociedade.
Do mesmo modo que nos livros didáticos, história do Ceará buscou escapar ao formalismo, ao oficialismo, também nesses livros sobre o futebol cearense a gente tem esse propósito. Não é só falar do futebol pelo futebol em si, mas entender o futebol como um processo cultural, histórico, social. Eu entendo que se pode falar do futebol e do esporte, entender muito bem o mundo nos últimos 120 e tantos anos, talvez. Questões políticas estão presentes no futebol. Questões étnicas, questões de sexualidade, questões do uso que o esporte teve em Copa do Mundo, em Jogos Olímpicos. Então, a ideia dessas obras foi passar para o leitor que ele não se apegar apenas ao resultado. O resultado é importante, mas compreender o extra-campo. O mais interessante é o que acontece dentro de campo. Porque você consegue entender o futebol como uma coisa viva, não apenas algo dentro das quatro linhas.
O Conexão Assembleia é um programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia 96,7, transmitido nas redes sociais do Legislativo Cearense, no Facebook e no YouTube, às segundas-feiras, a partir de 8 da manhã. A produção é veiculada também na TV Assembleia, às segundas-feiras, às 8h30 da noite. O programa fica disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio. Simone Silva, da FM Assembleia.